Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 2 de janeiro. Estamos ainda debaixo de uma onda de frio que congela a capital há vários dias. Hoje, ao meio-dia, 5 graus abaixo de zero. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Alfredo Santos. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Pelo menos 21 mortos em manifestações antigovernamentais no Irão. A Coreia do Sul convida a Coreia do Norte para conversações de alto nível. Hora e meia de programação, primeira meia hora, como sempre, dedicada à Angola. Eduardo dos Santos não foi ao tradicional cumprimento de fim de ano do governo. Aumentam especulações de ruptura com o governo de João Lourenço, o que o MPLA nega.
Realmente é lamentável. Normal não seria, não é?
Não. Não sei de partido, são pessoas fora do partido e estão a querer criar problema no partido.
Seguidores da seita de Calo Peteca dizem que continuam a ser perseguidos e torturados.
Necessitamos para nos ajudar nessa situação, porque também estamos numa sofrência, não estamos a ter vontade. Eu ainda tenho mais desejo da mesma polícia ir atacar mais um sítio onde vivem os cristãos.
Vamos também falar do novo ano escolar, acusações de corrupção e ameaças de greve. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Para já vamos às notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
O presidente dos Estados Unidos elogiou os protestos dos iranianos, referindo-se a serem finalmente dirigidos contra o regime brutal e corrupto de Teherão, na altura em que o líder supremo acusou os inimigos do governo de fomentar as manifestações antigovernamentais. O governo iraniano aconselhou hoje o presidente norte-americano Donald Trump a ocupar-se dos milhões de sem-abrigo e esfomeados nos Estados Unidos, em vez de estar a enviar tweets sobre a situação no Irão. Ontem, segunda-feira, Trump tinha escrito que os tempos da mudança tinham chegado ao Irão, um dos principais alvos das críticas do presidente norte-americano desde que chegou ao poder em janeiro de 2017. No total, 21 pessoas, entre as quais 16 manifestantes, foram mortas desde quinta-feira no decorrer de protestos contra as dificuldades económicas e o poder iraniano, que começaram em Mashhad e que já se alargaram ao resto do país.
A Coreia do Sul propôs hoje a realização de conversações de alto nível com a Coreia do Norte sobre a possível participação deste país nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. A proposta sul-coreana foi feita um dia depois do líder norte-coreano Kim Jong-un ter afirmado no seu discurso de fim de ano estar disposto a manter conversações diretas com Seul e a enviar uma delegação à Coreia do Norte antes dos Jogos Olímpicos de Inverno no próximo mês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje no Twitter que o desejo da Coreia do Norte negociar é sinal de desespero face às sanções e outros tipos de pressão a que a Coreia do Norte está sujeita.
O Paquistão convocou o embaixador americano para protestar contra tweets do presidente Donald Trump, acusando Islamabad de dar guarida a terroristas que combatem forças americanas no Afeganistão. Um porta-voz da embaixada americana em Islamabad disse que o embaixador foi convocado para comparecer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. No seu primeiro tweet de 2018, o presidente disse que os Estados Unidos tinham sido idiotas em dar ao Paquistão mais de 33 mil milhões de dólares em ajuda nos últimos 15 anos, tendo recebido em troca apenas mentiras e enganos. O Paquistão nega as acusações de dar abrigo aos rebeldes afegãos e queixa-se de que forças que combatem o governo do Paquistão usam o Afeganistão como base para ataques.
As autoridades militares americanas anunciaram a morte de um soldado em combate no Afeganistão ontem, segunda-feira. A declaração diz que 4 outros ficaram feridos. Desconhecem-se para já outros pormenores. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ano novo, novas realidades? Ou serão apenas rumores? Falamos das crescentes especulações sobre uma ruptura dentro do MPLA entre os apoiantes do antigo presidente Eduardo dos Santos e o atual presidente João Lourenço. O MPLA garante estar coeso e que os problemas têm sido fomentados por pessoas de má fé. Mas a especulação foi aprofundada pelo facto de José Eduardo dos Santos não ter estado presente na tradicional cerimónia de cumprimentos de final de ano dos membros do Executivo. Norberto Sateco.
Em declarações à Voz da América, durante a concorrida cerimónia que marcou o fim do ano, o vice-presidente da coligação eleitoral Casa CE, André Mendes de Carvalho, e o líder do Partido de Renovação Social, Benedito Lamiel, lamentaram e questionam tal facto.
Não sei se ele foi convidado ou não foi convidado, não sei se protocolarmente as coisas funcionam com esse convite ou não.
Realmente é lamentável. Normal não seria, não é? A sua presença seria confortante, tanto para os angolanos como para o Executivo. Não tendo aparecido, provavelmente alguma razão de força maior estará por detrás disso.
Por outro lado, o presidente do PRS acrescentou dizendo que esta situação vem alimentar a polémica que se levantou há alguns meses sobre uma possível ruptura no seio dos camaradas envolvendo o presidente do partido e também da República. O político entende que é preciso maior colaboração daquela que considerou núcleo duro do MPLA como o Boreal Político e também o Comitê Central para a Concretização dos Desígnios da atual governação.
Isabel necessita de apoio incondicional do Biro Político e do Comitê Central do MPLA. Se realmente isso não acontecer, então a materialização desse programa ficará apenas por um desejo.
O antigo primeiro-ministro Marcolino Moko evitou fazer qualquer tipo de comentário.
Devia fazer muito esse tipo de perguntas, porque eu não sei as razões.
O antigo secretário-geral do Partido dos Camaradas, Julião Paulo Dino Matrosse, afasta ver qualquer problema no seio dos camaradas, atribuindo a polémica a outras forças fora do MPLA, que alega pretenderem desestabilizar a estrutura.
Não sei de partilhação, pessoas fora do partido estão a querer criar problema no partido.
Não, o vosso contrário
não. Não. O presidente José Eduardo Santos, presidente do partido, na última reunião do Comitê Central, que se encorajou e disse que a direção do partido e todo o partido deve apoiar as iniciativas do governo.
Por sua vez, o líder do Unidas, José Samacuva, pensa que esta situação tem a ver com a bicefalia da governação, tendo alertado no sentido do país poder depender apenas do presidente eleito nas urnas.
Esperamos que o seu presidente, e aí o Jair Ortiz, seja o único chefe de Estado que nós estamos dentro neste país.
Já o vice-presidente da República, Bonito de Sousa, durante a sua intervenção fez questão de sublinhar que a coexistência do poder é algo previsto na Constituição e nos estatutos do MPLA, passando por uma questão de gestão política.
A mesma é permitida tanto pela Constituição da República como pelos estatutos do partido no poder, sendo, portanto, apenas uma questão de gestão e oportunidade.
O porta-voz do MPLA, contactado a pronunciar-se sobre o assunto, mostrou-se indisponível. O Ambo-Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Sem dúvida, uma questão que vai continuar durante este ano. Ano em que, aliás, o presidente José Eduardo Santos, presidente do MPLA, disse que tenciona abandonar a política. Vamos a ver. A Procuradoria-Geral da República já informou, entretanto, o presidente sobre o fim do prazo para entrega de declarações de bens dos titulares de cargos públicos. Alguns ainda não o fizeram. A Procuradoria solicitou ao presidente a aplicação de sanções. Contudo, um jurista fez notar à Voz da América que a declaração de bens, mesmo quando feita, não é pública e só pode ser aberta se houver uma investigação. Manuel José.
A constitucionalista Mihaela Weber esclarece o tipo de bens a serem declarados.
São os bens próprios do indivíduo. O indivíduo for casado em comunhão de bens, também os bens são comuns do casal. São os bens móveis, bens imóveis, os semoventes, Os moventes são aqueles bem 6 mil cabeças de boi, uma manada de javalis, na sua tem que separar também esses bens. O eucaliptal, por exemplo, alguém tem uma quinta e tem 10 mil pés de eucalipto, tem que também declarar terrenos, apartamentos, residências, vivendas, as ações, os títulos.
O EBA explica o tipo de sanções aos incumpridores.
Fim do prazo, não efetuar a declaração de bens, perde o mandato se for eleito ou tem de ser exonerado obrigatoriamente.
O jurista David Mendes esclarece alguns equívocos na interpretação da lei.
Há uma confusão que as pessoas estão a fazer. A declaração dos bens não é declaração pública. As pessoas estão a fazer confusão. A declaração de bens é feita em carta selada. Não é feito em declaração aberta. Não é que a procuradoria abra, nem está permitido abrir as declarações. É apenas o fiel depositário. Também não abre. Aquilo se mantém num cofre fechado. Imaginemos alguém que esteja a ser acusado de ter cometido um crime de peculato e que o seu patrimônio incrementou num curto espaço de tempo. Perante uma acusação dessa, pode-se requerer que se abra a sua declaração de patrimônio para ver se está compatível entre o que tem e o que declarou.
Outro especialista, Pedro Capracata, considera que esta declaração dos bens, nos moldes atuais, não resolve o problema.
Desde então, e continuo a defender, uma posição diversa. Declarar os bens que a pessoa tem não resolve o problema da acumulação primitiva de capital de uma forma ilícita. Para já, a declaração é feita 30 dias depois da tomada de posse. Devia fazer é a pessoa justificar a origem da riqueza que tem, se é ilícita ou não é.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Vamos agora para o Bailundo. Quase 2 meses após a detenção, no Bailundo do secretário-geral da Seita à Luz do Mundo, Justino Chipango, os seus fiéis, os fiéis da Seita, na província do Uambo, dizem que são perseguidos pela polícia, mesmo sem qualquer tipo de atividade religiosa. Há relatos de torturas numa área onde se encontram centenas de seguidores de José Julino Kalupeteka, o líder da Seita, que cumpre atualmente em Benguela uma pena de 20 anos de prisão por homicídio qualificado e uso da força contra a autoridade. João Marcos.
Barroso Agostinho, um dos fiéis, começa por lamentar a situação atual do segundo homem da A Luz do Mundo. Seu familiar, detido a 12 de novembro último, com a polícia, refere a fazer recurso a tiroteio em casa do companheiro que o acolheu há 5 meses.
Nunca foi julgado e também não está se ouvir nada. Ele também está doente, as pernas assim como quando lhe apanharam. Gemavam duas pernas estão inflamadas. É a comida também lá na comarca, não estão a aceitar que chegue. É o medicamento, também não estão a aceitar que entre. É visita, às vezes aceita, às vezes não aceitam. Então nós como família, eu como irmão, o resto da família, estamos a ver que então pedimos ajuda para nos ajudar nessa questão.
Agostinho teme que os fiéis, juntos numa localidade da província do Uambo, voltem a ser torturados.
Aqui também tem uma área, também os cristãos também foram torturados no terceiro dia. Necessitamos para nos ajudar nessa situação, porque também só estamos numa sofrer, não estamos assim à vontade. Ainda tenho mais desejo da mesma polícia ir atacar mais um sítio onde vivem os cristãos, mas nesse caso os cristãos não estão a fazer mais nada, já não estamos a pregar.
Vocês não pensam em reativar, nem voltar a pregar?
Epa, isso agora só está dependendo se é que algum dia o governo nos dê essa prioridade e aceita largar o senhor Julino Kalupeteka que está lá em Benguela.
Ao recordar as circunstâncias da detenção, o cidadão Barroso Salude, dono da casa onde esteve o secretário-geral da seita, era um homem bastante aflito.
Assim começaram já a me agredir, a ocorrer mesmo comigo, deram 4 tiros atrás de mim, epa. Mas não foi mesmo possível para mim parar, então correr mesmo até que eu fugi. E até mesmo agora, não sinto mesmo melhor na minha casa, porque até mesmo agora meteram alguns que estão a controlar da minha casa, para ver se é que me apanham. Dali também não tenho como fazer, porque ficar em casa não dá. Assim estou no outro sítio, no outro lado, estamos a ser mesmo perseguidos.
Com a prisão de Justino Chipango já sob a alçada do Ministério Público, o porta-voz da polícia no Uambo, Martinho Cativa, limitou-se, sem gravar entrevista, a explicar que o assunto é relativo ao processo de Kalupeteka, considerado o autor moral do massacre no Monte Sum, quanto a torturas e impedimentos no acesso à comarca, diz não estar a par das ocorrências, mas promete um pronunciamento nas próximas horas. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar da educação, novo ano letivo e parece que velhos problemas. Vamos começar em Luanda, temos duas reportagens e vamos começar em Luanda, onde o Sindicato dos Professores Angolanos denuncia que em muitas escolas estão-se a fazer cobranças de valores proibidos pelas direções provinciais de educação e que essa cobrança é feita em conivência com as comissões de pais. A Direção Provincial de Educação de Luanda apela a mais denúncias para a responsabilização dos precaveridores. Coque Mukuta.
Como de costume, logo no início do ano, todas as famílias viram as atenções para o ensino dos seus educandos. Os pedidos de certificados, declarações, novas matrículas e confirmações de matrículas abrem as portas das escolas para as cobranças dos serviços prestados. André Soma, diretor provincial da Educação, anunciou no final do ano passado que não haverá cobranças de matrículas neste ano. O Sindicato dos Professores denunciou, no entanto, a existência de cobranças por parte das direções das escolas com conivência das comissões de pais.
Sabemos que existem escolas do ensino primário e do primeiro ciclo cujos diretores de escolas estão a cobrar a inscrição e as matrículas a coberto das comissões de pais encarregados de educação. Tem sido assim de um tempo a essa parte, as comissões de pais encarregados de educação serem a testa de ferro para cobranças nas escolas.
O chefe do Departamento de Inspeção da Direção Provincial de Educação de Luanda, Lourenço Neto, apela a maior denúncia das cobranças por parte dos responsáveis das escolas.
Os pais encarregados de educação devem ser chamados só e somente para acudir situações muito pontuais de aprendizagem dos seus educandos na resolução de pequeninos problemas que a escola possa viver.
Recorda-se que o Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, já tinha denunciado que as vagas nas escolas são, na sua maioria, distribuídas de forma anárquica, com funcionários e professores a tirarem benefício de vagas para os seus familiares. No entanto, caso não a preenchem, o Movimento dos Estudantes Angolanos diz que a vaga é vendida por 60 mil kwanzas, cerca de 360 dólares no câmbio oficial. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, o início do ano letivo está também assombrado pela possibilidade de uma nova greve de professores. Dirigentes sindicais estiveram reunidos para analisar a situação das suas reivindicações, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
O Sindicato Nacional de Professores de Malanje levantou a voz e diz que só haverá aulas se a entidade patronal resolver os pendentes do caderno reivindicativo. A posição do Simprof foi tomada na reunião de balanço do ano letivo 2017 pelos secretários-gerais dos 14 municípios da província. O secretário-geral provincial do sindicato é Graça Manuel.
Nós reunimos e chegamos às seguintes conclusões. No início do ano letivo 2018, caso os problemas que estão na mão da entidade empregadora, Direção Provincial de Educação, Governo da Província e outras entidades não forem tratados e de acordo com aquilo que foram as conclusões do Conselho Nacional, então iremos avançar com a terceira ronda da greve.
O sindicalista reafirmou que as condições de trabalho são péssimas na maioria dos estabelecimentos de ensino, justificando não haver interesse por parte do Governo de Malanje, que orientou há 2 anos o encerramento para a reabilitação das escolas primárias número 74, Comandante de Rocherré e 87 de Olinda Rodrigues, e do primeiro ciclo do ensino secundário, hoje ainda, e 4 de abril, mas sem qualquer obra em execução. Graça Manuel admitiu que os professores das classes de exame também foram penalizados ao beneficiarem de 30% dos respectivos subsídios, ao contrário dos 100% estabelecido por lei. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Uma delegação técnica de saúde deslocou-se hoje à província angolana do Uíge, afetada por um surto de cólera que, segundo as autoridades, causou 6 mortes nos últimos dias. Isto segundo uma informação do secretário de Estado de Saúde para a área hospitalar. Nos próximos 7 dias, os especialistas de várias áreas vão avaliar e tentar reverter o atual quadro de cólera e malária que afeta aquela província do norte de Angola. O ministro Francisco diz-nos do IIS, no entanto, muitas crianças têm estado a morrer há vários meses, ninguém sabendo ao certo porquê. Muniz.
Pelo menos 5 a 6 crianças dos 0 aos 14 anos morrem diariamente dentro e fora do Hospital Provincial do Ispo por uma doença misteriosa desde o mês de outubro do ano transado. A dor de cabeça acompanhada de febres altas, vistas amareladas, corpo esbranquiçado, fraqueza, vômito, diarreia, falta de apetite e perda de sangue são os principais sintomas descritos pelos familiares das vítimas.
A situação é preocupante porque as crianças no hospital morrem todos os dias. Morrem por dia, pode morrer 10 ou 7 por dia. E essa situação já vem alastrar há muito tempo, desde o mês de outubro. Mas os problemas do WIS sobre a saúde não têm sido daqueles dos melhores, porque o problema grave, o hospital não tem medicamento.
Autoridades locais suspeitam de surto de cólera e a malária, apesar de não avançarem ainda dados definitivos sobre a epidemia. A diretora provincial interina da Saúde Pública, Inês Antunes, que falava à imprensa local, aproveitou a ocasião para apelar à população para pautarem por medidas de prevenção como o tratamento das águas, higiene e limpeza nas comunidades.
Estamos a constatar um ligeiro aumento de casos de diarreia e vômitos. Estamos aqui, a saúde, para chamar a atenção à nossa população, de maneira a nos prevenirmos desta doença. Quando a procura da unidade sanitária for tarde, então é mesmo fatal. Então estamos aqui a colocar as nossas medidas de prevenção, de maneira que a população ter mesmo as águas tratadas. Também reconhecemos que há bairros que não têm acesso à água canalizada. Um dos fatores que faz com que há aparecimento ou há surgimento de casos de diarreias e vômitos.
Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na primeira meia hora, na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Na Guiné-Bissau, a partir da segunda meia hora, estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintianoko, em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. São lá as notícias, reportagens, fotos, vídeos. O mesmo acontece no nosso Facebook, VOA Português. Se nos quiser mandar uma crítica, uma informação, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O poder autárquico deverá ser um dos tópicos quentes da governação durante este novo ano. A oposição continua a insistir na importância de se instaurar um sistema de poder local como meio eficiente das províncias e autonomias para ter maior controle sobre as suas finanças e não só. Isso ficou mais uma vez claro após, na última semana, o Conselho de Ministros ter aprovado o regime de financiamento dos órgãos de administração local. Isto estabelece os critérios de atribuição da receita fiscal desses órgãos de administração local. Mas o maior partido da oposição, a UNITA, diz que sem poder local, isso continua a ser uma má decisão. Venâncio Rodrigues.
O Conselho de Ministros aprovou o regime jurídico aplicável às taxas, licenças e outras receitas e a respectiva tabela atualizada. O Governo refere que o regime jurídico aplicável às taxas estabelece critérios claros, objetivos e eficientes de retorno da receita arrecadada pela respectiva unidade. O porta-voz do principal partido da oposição, Alcides Sakala, disse que o financiamento das administrações só funciona com a instituição das autarquias locais e aconselha o Governo a não insistir nessa prática.
é um sistema de governo local de maior proximidade, em que o cidadão é partícipe deste mesmo processo. Creio que só assim que nós podemos ter uma gestão mais transparente, uma gestão que vá de bom encontro daquilo que são as necessidades básicas das nossas populações. E a inversão deste quadro passa mesmo pela institucionalização das autarquias.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na página desportiva vamos começar com o futebol e vamos começar em Inglaterra, onde a época de Natal e Ano Novo é a doer, não param de jogar. O atual líder, o Manchester City, jogou no domingo, está de novo em ação hoje, recebe o Watford. Creio que os treinadores e clubes têm razão de se queixarem. Manchester City teve dois jogadores lesionados no domingo, quando empatou a zero golos com o Crystal Palace. Esse empate interrompeu uma série de 18 vitórias consecutivas e, portanto, impediu a possibilidade de igualar o recorde de vitórias consecutivas nas cinco principais ligas europeias. Esse recorde pertence desde 2004 ao Bayern de Munique, que era então treinado pelo atual treinador do Manchester City, Pepe Guardiola. Ontem, o Manchester United de José Mourinho bateu o Everton por 2-0 e colocou assim ponto final a uma série de 3 empates consecutivos. Manchester United está em segundo lugar a 12 pontos do líder, o City, e com mais um jogo. Ontem também a assinalar a vitória do Liverpool sobre o Burnley por 2-1. Burnley, a equipa surpresa deste campeonato, veio da segunda divisão e está no meio da tabela a fazer uma boa época. A grande revelação da equipa do Liverpool, o egípcio Mohamed Salah, não marcou ontem, mas de qualquer modo ontem recebeu um prémio. Foi eleito o melhor futebolista árabe de 2017. Tenho a impressão que na quinta-feira vai ganhar o título de melhor jogador africano. A ver, vamos. Basquetebol americano. Ontem o jogador DeMar DeRozan bateu o recorde de pontos do Toronto num jogo. Marcou 52 pontos na vitória do Toronto sobre o Milwaukee, 131-127. Foi preciso ir a prolongamento. Toronto mantém-se em segundo lugar da Zona Leste, com 25 vitórias e 10 derrotas. Outro jogo que teve que ir a prolongamento ontem foi aquele entre o Chicago Bulls e o Portland Trail Blazers. Bulls jogaram em casa, mas perderam, 124-120. Noutros resultados, Brooklyn Nets 98, Orlando Magic 95, Minnesota 114, Los Angeles Lakers 96. Em Moçambique, pelo menos 2.900 empresas faliram nos últimos 2 anos devido à crise económico-financeira que afeta o país, resultante fundamentalmente do corte de apoio internacional ao orçamento do Estado. Ramos Miguel.
O encerramento dessas empresas teve impacto direto na coleta de receitas para o Estado, entre outros de caráter social, uma vez que houve pessoas que perderam os seus postos de trabalho. A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Nakare, disse que o fato de alguns indicadores macroeconômicos terem ficado bastante empolados, como por exemplo a inflação que se situou acima de 18%, reduziu a capacidade de consumo das famílias, o que significa menor capacidade de cobrança do imposto sobre o valor acrescentado IVA. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E antes de iniciarmos a segunda meia hora, onde o Ramos Miguel vai voltar com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, vamos ficar com Gonzaguinha. O que é que é?
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus,
eu sei que a vida devia ser bem melhor esperar, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
Yeah.
a vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento?
Boa tarde, a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 2 de janeiro de 2018. Aqui em Washington são neste momento 12 horas e 30 minutos. Em Moçambique são 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amancio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogia protestos no Irão. A Coreia do Sul propôs hoje a realização de conversações de alto nível com a Coreia do Norte sobre a possível participação deste país nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e em FM em Moçambique, em Quelimane com a nova Rádio Paz, e em Nampula com a Rádio Encontro, em Cabo Verde, na Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, Pidjiguiti e Capital FM, na cidade de Bissau, e a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sijão Oco, em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do nosso próprio emissor, o emissor da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na internet através do endereço www.voaportugues.com, a mesma referência voaportugues.com para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, na técnica, o Alfredo Tavares Santos. E aqui comigo nos estúdios para as notícias, João Santarita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou os protestos dos cidadãos do Irão, referindo serem dirigidos contra um regime brutal e corrupto. Isto na altura em que o líder supremo do Irão acusava os inimigos do governo de fomentar as manifestações antigovernamentais. O governo iraniano aconselhou hoje o presidente americano a ocupar-se dos milhões de sem-abrigo e esfomeados nos Estados Unidos, em vez de estar a enviar tweets sobre a situação no Irão. Ontem, Trump tinha descrito que os tempos de mudança tinham chegado ao Irão, um dos principais alvos das críticas do presidente desde que chegou ao poder em janeiro de 2017. No total, 21 pessoas, entre as quais 16 manifestantes, foram mortas desde quinta-feira no decorrer de protestos contra as dificuldades económicas e o poder iraniano, que começaram na cidade de Mashhad e que já se alargaram ao resto do país. Trata-se das maiores manifestações antigovernamentais no Irão desde aquelas que se seguiram às eleições presidenciais de 2009.
A Coreia do Sul propôs hoje a realização de conversações de alto nível com a Coreia do Norte sobre a possível participação deste país nos Jogos Olímpicos de Inverno. A proposta sul-coreana foi feita um dia depois do líder norte-coreano Kim Jong-un ter afirmado no seu discurso de fim de ano estar disposto a manter conversações diretas com Seul e enviar uma delegação à Coreia do Sul antes dos Jogos Olímpicos de Inverno no próximo mês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje no Twitter que o desejo da Coreia do Norte negociar é um sinal de desespero face às sanções e outros tipos de pressão a que a Coreia do Norte está sujeita.
O Paquistão convocou o embaixador americano para protestar contra tweets do presidente Donald Trump, acusando Islamabad de dar guarida a terroristas que combatem forças americanas no Afeganistão. Um porta-voz da embaixada americana em Islamabad disse que o embaixador foi convocado para comparecer no Ministério dos Negócios Estrangeiros para discutir o tweet do presidente. No seu primeiro tweet de 2018, o presidente americano disse que os Estados Unidos tinham sido idiotas em dar ao Paquistão mais de 33 mil milhões de dólares em ajuda nos últimos 15 anos, tendo recebido em troca apenas mentiras e enganos. O Paquistão nega as acusações de dar abrigo aos rebeldes afegãos e queixa-se de que forças que combatem o governo do Paquistão usam o Afeganistão como base para os seus ataques.
As autoridades militares americanas anunciaram a morte de um soldado em combate no Afeganistão ontem, segunda-feira. A declaração diz que 4 outros ficaram feridos. Desconhecem-se para já os pormenores.
O governo egípcio anunciou o prolongamento do estado de emergência no país por 3 meses. A partir do próximo dia 13, as autoridades disseram que a medida é necessária para combater os perigos e o financiamento do terrorismo. O estado de emergência foi imposto em abril do ano passado, depois de 45 pessoas terem sido mortas em 2 ataques bombistas contra igrejas cristãs.
O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, assinou uma lei que os críticos dizem que vai lhe permitir concorrer indefinidamente ao posto. A lei anula uma cláusula que limitava os 75 anos de idade para os candidatos presidenciais, o que permitirá a Museveni, de 73 anos, concorrer nas próximas eleições, isto em 2021. Recorde-se que Museveni governa Uganda há 31 anos. Em Moçambique, pelo menos 2.900 empresas faliram nos últimos 2 anos devido à crise económico-financeira que afeta aquele país do Índico, resultante fundamentalmente do corte do apoio internacional ao orçamento de Estado, com a reportagem Ramos Miguel.
O encerramento dessas empresas teve impacto direto na coleta de receitas para o Estado, entre outros de caráter social, uma vez que houve pessoas que perderam os seus postos de trabalho. A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Nakari, disse que o fato de alguns indicadores macroeconômicos terem ficado bastante empolados, como por exemplo a inflação que se situou acima de 18%, reduziu a capacidade de consumo das famílias, o que significa menor capacidade de cobrança do imposto sobre o valor acrescentado IVA. Por outro lado, o Banco Central implementou uma política monetária restritiva para assegurar que as taxas de câmbio e de inflação regredissem, com vista a uma estabilidade macroeconômica, mas isso teve implicações sobre a taxa de juros, dado que resultou numa menor concorrência ao crédito para a economia e, por conseguinte, menos investimento. Amélia Nakari disse ainda que, para além disso, o governo foi forçado a adotar uma política fiscal restritiva para reduzir a sua despesa e isso teve graves implicações nas empresas, muitas das quais são satélites do Estado.
Quando o Estado não executa a despesa, enfraquece o setor privado. E isto aconteceu. Nós verificamos nos nossos indicadores sobre o setor empresarial que, por exemplo, em 2016 perdemos cerca de 900 empresas que entraram em falência porque não resistiram a este embate. O mesmo aconteceu em 2017. Cerca de 2 mil empresas, mais ou menos o dobro, acima do dobro do que aconteceu em 2016. Portanto, em 2017 o impacto foi ainda mais reverso.
E isso sem falar dos choques externos.
Quando nós olhamos para as nossas exportações, elas foram abatidas pelos preços no mercado internacional das matérias-primas que nós exportamos, o que significa que os nossos recursos minerais eram menos competitivos pelo facto de que, efetivamente, os preços no mercado internacional tinham baixado. Então, o setor mineiro também quedou em 2016 com impacto em 2017.
Mas a autoridade tributária tem também desafios no domínio da faturação das empresas.
Nós fizemos a visitas a cerca de 4 mil empresas. Destas, apenas identificamos que pouco mais de 700 empresas é que estão efetivamente a faturar. Portanto, estamos a falar de 4 mil empresas, apenas com cerca de 7 mil a faturar em todo o território nacional. Portanto, temos problemas sérios em termos de faturação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós continuamos aqui com o Ramos Miguel no início de uma série sobre perspectivas de 2018. Nos países que fazemos a cobertura, nomeadamente Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Brasil e São Tomé e Príncipe. Em Moçambique, o excessivo endividamento, a pobreza e a pendência processual, a corrupção e a paz efetiva serão alguns dos principais temas de 2018, dizem analistas. No tocante à justiça, há várias críticas, particularmente pelo facto de depender muito do poder executivo. No entanto, a autonomia dos tribunais em curso desde o ano passado poderá ser uma saída. Novamente, Ramos Miguel.
Para o presidente da Associação de Juízes de Moçambique, Carlos Mangani, o grande desafio para o setor em 2018 há de ser a sedimentação da autonomia financeira dos tribunais. A partir de final de 2017, o governo moçambicano passou a permitir que os tribunais judiciais no país tenham autonomia financeira e Carlos Mangani diz que isso é impactante para os fazedores da justiça para definirem as suas ações.
Uma vez que os tribunais vão passar a ter autonomia financeira no desenvolvimento das suas atividades, quer dizer que os tribunais vão passar a definir eles próprios o que é que são as suas prioridades. Vão poder ganhar recursos para afetar nessas mesmas prioridades sem nenhuma necessidade de recorrer a um aval do governo ou de qualquer outra entidade pública em Moçambique. Do ponto de vista prático, isto vai trazer para a justiça melhor aparelhamento relativamente a recursos humanos que poderão ingressar para o setor da justiça, recursos materiais e, claro está, recursos financeiros. E desta forma, acreditamos que estaremos em melhores condições de responder aos desafios que se colocam cada vez mais prementes para o setor.
Um dos quais, pelo menos, tem sido debatido com muita cuidado, tem a ver com a chamada da celeridade processual e também a questão da superlotação das cadeias.
Sim, mas essa questão da falta de celeridade é consequência de tudo o resto, porque hoje, neste momento, os tribunais para poderem contratar, os tribunais para poderem admitir no seu leque de pessoal, os juízes, pessoal técnico administrativo, dependem muito daquilo que é a disponibilidade do governo. Hoje em Moçambique tudo é prioritário, mas tudo. Nós vemos num momento particularmente difícil, em que o governo não tem recursos suficientes. Os poucos recursos que o governo tem que escolher, dentro do princípio da oportunidade, onde afetar esses mesmos recursos. E muitas vezes o grande dilema do governo é permitir a contratação de 100 homens para o setor da justiça ou construir 50 postos.
Mas será certamente no domínio socioeconômico, particularmente no setor agrário, onde se irão colocar alguns dos mais importantes desafios, porque se torna necessário diminuir a pobreza, a fome e aumentar os rendimentos das pessoas. Neste aspecto, o diretor do Fórum Observador do Meio Rural, economista João Masca, considera fundamental que os cidadãos tenham acesso a um conjunto de aspectos para poderem produzir e aumentar os rendimentos.
Sim, porque já existem muitos aspectos e muitos casos concretos em que os pequenos produtores, o setor privado, reagiu de uma forma rápida, positivamente, a certo tipo de estímulos. O problema é que nem sempre por parte do Estado existiu coerência e continuidade a longo prazo para que essas boas experiências pudessem alargar para o conjunto do território nacional. Portanto, é o problema das políticas públicas, o problema da estabilidade institucional, estabilidade das políticas e que todas as forças políticas, sociais, os setores privados, etc., concordem que haja um conjunto de prioridades poucas, mas aquelas têm que ser alcançadas independentemente do debate político e da confrontação política que possa existir a nível dos partidos. Portanto, é preciso unir forças para que haja coerência a longo prazo e que as instituições sejam estáveis e que as políticas sejam boas e que não mudem em cada momento.
Para o Presidente do Partido para a Paz, Democracia e Desenvolvimento, PDD, Raul Domingos, 2018 vai ser um ano muito difícil para os moçambicanos, a menos que citamos o governo ponha a mão na consciência e tome medidas fundamentais para inverter a situação. Mas, na sua opinião, esclarecer a questão das chamadas dívidas ocultas vai ser um grande desafio.
Enquanto não houver o grande remédio, que será denunciar e responsabilizar os autores desta dívida, então o país ainda vai ter que caminhar anos de muita dificuldade, de aperto de cinto.
E como é que os moçambicanos vão encarar a questão da paz em 2018?
A questão da paz é o pilar que pode sustentar todas as outras ações. Tá? Mas é preciso olhar isso com duas perspectivas diferentes. Por um lado, a grande maioria que deseja a paz, de onde também encontramos já Renamo, a oferecer esta paz. A trégua já dura quase um ano, mas ninguém faz a paz sozinho. É preciso a necessária correspondência do outro lado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, e bom ano para ti. Na Guiné-Bissau, a oposição reprova o discurso do Presidente da República, no qual convida os atores políticos a um diálogo interno como única saída para ultrapassar a atual crise política. Lassana Kassamá.
para o PAGC, o chefe de Estado guineense não trouxe nada de novo no seu discurso alusivo ao fim do ano. Ali, já o secretário nacional do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde qualificou assim a intervenção do José Mário Vaz.
Foi uma decepção total. Na medida em que parece uma coisa bem repetitiva, há 3 anos que nós estamos nesse marasmo e que a coisa não ata nem desata. E o Presidente da República continua batendo na mesma tecla. Nós temos um acordo de Bissau. E esse acordo de Bissau foi o Presidente da República quem conduziu-nos a Conakry. E em Conakry, o que é que nós fizemos? Foi, na realidade, pegar no acordo de Bissau e estabelecer um roteiro, do qual nós chamamos de acordo de Conakry. O roteiro é composto de 10 itens. O primeiro item é da inteira responsabilidade do Presidente da República cumprir o acordo que ele mesmo nos induziu.
Por isso, para o PAGC, o roteiro agora apresentado pelo Presidente da República na recente Cimeira de Abuja, capital da Nigéria, não tem nexo.
O roteiro que ele nos apresenta como roteiro invalida o acordo do Conakry. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se nós formos conjugar os três, só nos traz complicação e voltaríamos a estaca zero.
E quem também surgiu-se contra o discurso do Presidente José Mário Vaz é o líder da União para a Mudança, Agnello Regala.
Para nós, há o acordo de Bissau e o acordo de Conakry conjugados. O acordo de Bissau define os princípios e o acordo de Conakry traça as vias para podermos, de facto, sair da crise. O roteiro que foi apresentado pelo Presidente da República é mais uma ratoeira. Em segundo aspecto, vemos que na proposta que ele apresentou há uma preocupação de salvaguardar os interesses dos seus aliados. Como é que um aliado, no caso do Grupo dos 15, aparece integrando um partido e logo no artigo seguinte, esse mesmo aliado, que é o Grupo dos 15, aparece a negociar pastas no governo?
A oposição guineense reage ao discurso do Presidente José Mário Vaz, alusivo ao Ano Novo, um discurso recordo essencialmente dominado pela atual crise política. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Bom ano para ti, Lassana, e continuamos depois de Bissau. Vamos agora a São Tomé e Príncipe, ao encontro do Oscar Medeiros, que reporta sobre uma polêmica em São Tomé. O presidente de São Tomé promulgou uma lei que separa o Tribunal Constitucional do Tribunal Supremo da Justiça. A oposição diz que a decisão é ilegal.
Os partidos políticos da oposição garantem que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, promulgou o referido diploma sabendo que decorria no Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, um processo de fiscalização preventiva da constitucionalidade da lei aprovada na Assembleia Nacional pela maioria parlamentar do Partido no Poder, Ação Democrática Independente, ADI.
A Comissão Política não compreende que o Presidente da República tenha promulgado esse diploma em desrespeito ao preceito número 7 do artigo 145 da Constituição, ou seja, antes do Tribunal Constitucional se pronunciar sobre ele, visto que 1/5 dos deputados em efetividade das funções requererem tempestivamente a intervenção do Tribunal Constitucional para dele se pronunciar sobre a sua inconstitucionalidade na sequência da notificação que o Presidente da Assembleia Nacional tinha feito.
Era Américo Barros, da Comissão Política do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição santomense. Por seu lado, num despacho enviado à Presidência da República, o Supremo Tribunal de Justiça também considerou de ilegal e inexistente a decisão do chefe de Estado, baseando no mesmo argumento. Com a polêmica instalada, o Presidente da República, Evaristo Carvalho, anunciou em comunicado que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe, Manuel Silva Cravide, deixou de acumular as funções de Presidente do Tribunal Constitucional com a entrada na Ordem Jurídica Nacional do Tribunal Constitucional Autónomo. O comunicado do Presidente da República adianta que corre contra o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Cravide, e o juiz relator do despacho que considerou de ilegal e inexistente a decisão do chefe de Estado, Frederico da Glória, uma queixa-crime por suspeita de prevaricação, denegação de justiça e falsificação. A Presidência da República garante que em nenhum momento foi informada pelo Supremo Tribunal de Justiça, enquanto Tribunal Constitucional, que decorria nesta instituição um processo de fiscalização preventiva da constitucionalidade da lei sobre a criação do Tribunal Constitucional, aprovada pela Assembleia Nacional. Oscar Mendes, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o Congresso regressa ao trabalho após as férias de Natal e, conforme nos diz o João Santa Rita, há muitas questões polémicas e de importância que têm que ser rapidamente resolvidas.
Os chamados quatro grandes do Congresso, os líderes republicanos Paul Ryan e Mitch McConnell e os líderes democratas Chuck Schumer e Nancy Pelosi, reúnem-se amanhã para tentarem acordar, pelo menos, nos temas a seguir. Vão participar nessa reunião também o diretor do Orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, e o diretor de Questões Legislativas no Congresso, por parte da Casa Branca, Mark Short. As questões económicas vão sem dúvida ser a principal prioridade. O Congresso tem apenas até ao próximo dia 19 de janeiro para alcançar um acordo para financiar as atividades do governo, já que antes do fim do ano não foi possível um acordo. As negociações são difíceis, já que não havendo unanimidade dentro dos republicanos, que são a maioria, há sempre a necessidade dos republicanos terem apoio de alguns democratas. O líder republicano no Senado é Mitch McConnell. Estamos prontos a trabalhar com a oposição para assegurar que não haja uma falha no financiamento de serviços vitais. Eram palavras de Mitch McConnell. O encontro de quarta-feira não é o primeiro. Republicanos e democratas, bem como a Casa Branca, têm estado a negociar à porta fechada tentando alcançar um acordo para um orçamento para o resto de 2018 e para o ano fiscal de 2019. Mas até agora persistem as diferenças, principalmente sobre um aumento nos gastos da defesa, que os democratas querem que seja acompanhado de aumentos em outros gastos. O primeiro tema da agenda é, sem dúvida, um acordo para se aumentar os tetos de gastos. Caso contrário, terá que haver cortes automáticos em todos os departamentos. Mas mesmo que haja um acordo para o orçamento em geral, há depois a questão de entrar nos detalhes orçamentais para cada departamento. Um dos temas mais quentes que os congressistas têm é o facto de terem apenas 3 meses para resolver a situação de milhares de imigrantes ilegais que foram trazidos para os Estados Unidos quando ainda eram crianças. O presidente Trump cancelou um programa que os protegia de deportação, mas deu ao Congresso a tarefa, que lhe cabe, de resolver essa situação até março. Muitos democratas estão a pressionar para que a resolução dessa questão seja ligada ao apoio dos democratas à legislação ligada ao orçamento. Amy Klobuchar é senadora do Partido Democrata.
The uncertainty is unbelievably difficult.
Esta incerteza é incrivelmente difícil. Isto são pessoas que foram informadas pelo nosso governo que podiam ficar. Registaram-se com o nosso governo. E agora, em cada dia que passa, cada vez mais estão a perder esse estatuto. Eram palavras da senadora Amy Klobuchar. Para a administração Trump, há, entretanto, uma boa notícia para iniciar o ano 2018. O New York Times disse hoje, numa reportagem de primeira página, que uma onda de otimismo existe agora entre os empresários americanos. Otimismo esse que já começou a traduzir-se por investimentos em novas fábricas, equipamento e melhorias nas fábricas existentes, o que irá aumentar o crescimento económico e a criação de postos de trabalho e, acrescento ao jornal, levar a um aumento de salários. Mais do que isso, é que esse otimismo e o seu impacto começou a fazer sentir-se mesmo antes da aprovação pelo Congresso das reduções de impostos, sendo o resultado da introdução pelo governo de Donald Trump da redução de regulamentações afetando as empresas. Num ano de eleições legislativas em novembro, e em que as perspectivas dos republicanos são para já más, isto é, sem dúvida, uma boa notícia para o partido de Donald Trump.
As Nações Unidas pedem ao presidente da República Democrática do Congo, Joseph Kabila, que cumpra a promessa de se afastar enquanto os protestos continuam por todo o país devido ao adiamento das eleições. Ana Guedes.
António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, pediu a todos os atores políticos no Congo Democrático que se mostrem empenhados no acordo político de 31 de dezembro, que pede a Kabila para se afastar após as eleições. Os vários adiamentos na realização eleitoral provocaram instabilidade civil mortal, provocando, por seu lado, receios de que Kabila queira prolongar os seus 17 anos de governação. Estamos cansados. Nunca tivemos paz neste país. Nada funciona. Não comemos bem. O presidente Kabila ainda é jovem, diz este eleitor, e pode deixar o cargo a outras pessoas e depois mais tarde regressar ao poder, se quiser. Já trabalhou muito, já chega. Não o queremos. Deve ir descansar, diz ele. Kabila tem-se mantido na presidência, apesar do seu segundo mandato ter terminado em dezembro de 2016. Agora, as eleições, que deveriam ter lugar em 2017, foram empurradas para finais de 2018, receando-se uma guerra civil, caso não seja resolvido o impasse político.
Manifestações antigovernamentais chegaram ao quinto dia na segunda-feira, isto no Irão. Manifestantes estão contra a corrupção no governo e má gestão da economia. As autoridades iranianas dizem que apoiam a liberdade de expressão, apesar do bloqueio que fazem a algumas redes sociais. Milhares de manifestantes desafiam o regime clerical do Irão, no que é considerado o maior movimento desde 1999, quando foi repudiada a reeleição do então presidente Mahmoud Ahmadinejad. A cobertura da imprensa é estritamente controlada no Irão, mas o serviço persa da Voz da América verificou a autenticidade de vídeos colocados na sua página do Twitter. São vídeos que mostram das pessoas a marchar, a indivíduos atirando pedras contra uma viatura da polícia e até sons que parecem de disparos para dispersar a multidão. Manifestantes incendiaram uma cabine de polícia na cidade de Nurabad. No centro destas manifestações está a insatisfação com a República Islâmica.
People are very angry actually at the economic and political situation, corruption and mismanagement.
A comentarista iraniana-americana Negar Mortazavi afirmando que as pessoas estão tristes com a situação económica e política, a corrupção e má gestão, e essas estão a base para a radicalização. E o que notamos nestas manifestações é que há também cânticos muito radicais e houve muita violência nos confrontos com as forças de segurança e, ao que parece, a violência vai continuar. A informação inicial dava conta que as manifestações estavam relacionadas com o aumento do preço do combustível e alimentação, mas algumas pessoas dizem que é mais do que isso. E agora o desporto com João Santarita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol e vamos começar em Inglaterra, onde a época de Natal e Ano Novo é a doer, não param de jogar. O atual líder, o Manchester City, jogou no domingo, está de novo em ação hoje, recebe o Watford. Creio que os treinadores e clubes têm razão de se queixarem. Manchester City teve dois jogadores lesionados no domingo, quando empatou a zero golos com o Crystal Palace. Esse empate interrompeu uma série de 18 vitórias consecutivas e, portanto, impediu a possibilidade de igualar o recorde de vitórias consecutivas nas cinco principais ligas europeias. Esse recorde pertence desde 2004 ao Bayern de Munique, que era então treinado pelo atual treinador do Manchester City, Pep Guardiola. Ontem, o Manchester United de José Mourinho bateu o Everton por 2-0 e colocou assim ponto final a uma série de três empates consecutivos. Manchester United está em segundo lugar a 12 pontos do líder, o City, e com mais um jogo. Ontem também a assinalar a vitória do Liverpool sobre o Burnley por 2-1. Burnley, a equipa surpresa deste campeonato, veio da segunda divisão e está no meio da tabela a fazer uma boa época. A grande revelação da equipa do Liverpool, o egípcio Mohamed Salah, não marcou ontem, mas de qualquer modo ontem recebeu um prémio. Foi eleito o melhor futebolista árabe de 2017. Tenho a impressão que na quinta-feira vai ganhar o título de melhor jogador africano. A ver, vamos. Basquetebol americano. Ontem o jogador DeMar DeRozan bateu o recorde de pontos do Toronto num jogo. Marcou 52 pontos na vitória do Toronto sobre o Milwaukee, 131-127. Foi preciso ir a prolongamento. Toronto mantém-se em segundo lugar da Zona Leste, com 25 vitórias e 10 derrotas. Outro jogo que teve que ir a prolongamento ontem foi aquele entre o Chicago Bulls e o Portland Trail Blazers. Bulls jogaram em casa, mas perderam, 124-120. Noutros resultados, Brooklyn Nets 98, Orlando Magic 95. Minnesota 114, Los Angeles Lakers 96.
E caminhamos para o final desta segunda parte da emissão, alguns títulos da imprensa americana. A Coreia do Sul propõe conversações com a Coreia do Norte sobre a fronteira, escreve o New York Times. Em cidades americanas com baixo desemprego, os salários começam a subir, escreve o Wall Street Journal. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington e também o final da nossa transmissão em Onda Média. Bom ano para todos, fiquem dentro de instantes com Paulo Oliveira. Um grande abraço do Amâncio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-352-4584. 13:34 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 6 graus negativos. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. E a produção continua, Mariana Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, Presidente dos Estados Unidos Donald Trump elogia protestos iranianos, a Coreia do Sul propôs conversações com a Coreia do Norte. 2 de janeiro de 2018, sexta-feira, estaremos com a política dos Estados Unidos, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Angola crescem as especulações sobre uma ruptura dentro do MPLA entre os apoiantes do antigo presidente Eduardo dos Santos e o atual presidente João Lourenço. O MPLA garante estar coeso e que os problemas têm sido fomentados por pessoas de má fé. Mas a especulação foi aprofundada pelo facto de José Eduardo dos Santos não ter estado presente na tradicional cerimónia de cumprimentos de final do ano dos membros do Executivo. Detalhes com Norberto Sateco.
Em declarações à Voz da América, durante a concorrida cerimónia que marcou o fim do ano, o vice-presidente da coligação eleitoral Casa CE, André Mendes de Carvalho, e o líder do Partido de Renovação Social, Benedito Landiel, lamentaram e questionam tal fato.
Não sei se ele foi convidado ou não foi convidado, não sei se protocolarmente as coisas funcionam com esse convite ou não.
Realmente é lamentável. Normal não seria, não é? A sua presença seria confortante, tanto para os angolanos como para o executivo. Não tendo aparecido, provavelmente alguma razão de força maior estará por detrás disso.
Por outro lado, o presidente do PRS acrescentou dizendo que esta situação vem alimentar a polémica que se levantou há alguns meses sobre uma possível ruptura no seio dos camaradas envolvendo o presidente do partido e também da República. O político entende que é preciso maior colaboração daquela que considerou núcleo duro do MPLA como o boreal político e também o Comitê Central para a Concretização dos Desígnios da atual governação.
Realizável necessita de apoio incondicional do Biro Político e do Comitê Central do MPLA. Se realmente isso não acontecer, então a materialização desse programa ficará apenas por um desejo.
o antigo primeiro-ministro Marcolino Moco evitou de fazer qualquer tipo de comentário.
Devia fazer muito esse tipo de perguntas, porque eu não sei as razões.
O antigo secretário-geral do Partido dos Camaradas, Julião Paulo Dirma Trosse, afasta haver qualquer problema no seio dos camaradas, atribuindo a polémica a outras forças fora do MPLA, que alega pretenderem desestabilizar a estrutura.
Não sei do partido, são pessoas fora do partido e estão a querer criar problema no partido.
Não, vou-se encontrar a nenhum.
Não. O presidente José Eduardo Santos, presidente do partido, na última reunião do Comitê Central, que se encorajou e disse que a direção do partido e todo o partido deve apoiar as iniciativas do governo.
Por sua vez, o líder do Unidas, Isaías Samacuva, pensa que esta situação tem a ver com a bicefalia da governação, tendo alertado no sentido do país poder depender apenas do presidente eleito nas urnas.
Esperamos que o seu presidente, e eu já o disse, é o único chefe de Estado que nós estamos a ter neste país.
Já o vice-presidente da República, Bonito de Sousa, durante a sua intervenção fez questão de sublinhar que a coexistência do poder é algo previsto na Constituição e nos estatutos do MPLA, passando por uma questão de gestão política.
A mesma é permitida tanto pela Constituição da República como pelos estatutos do partido no poder, sendo, portanto, apenas uma questão de gestão e oportunidade.
O porta-voz do MPLA, contactado para iniciar sobre o assunto, mostrou-se indisponível. O Ambo-Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E vamos agora para Moçambique, onde pelo menos 2.900 empresas faliram nos últimos dois anos devido à crise económica financeira que afeta o país, e isto resultante, fundamentalmente, do corte do apoio internacional ao orçamento de Estado. Detalhes com o correspondente Ramos Miguel.
O encerramento dessas empresas teve impacto direto na coleta de receitas para o Estado, entre outros de caráter social, uma vez que houve pessoas que perderam os seus postos de trabalho. A presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Nakari, disse que o fato de alguns indicadores macroeconômicos terem ficado bastante empolados, como por exemplo a inflação que se situou acima de 18%, reduziu a capacidade de consumo das famílias, o que significa menor capacidade de cobrança do imposto sobre o valor acrescentado IVA. Por outro lado, o Banco Central implementou uma política monetária restritiva para assegurar que as taxas de câmbio e de inflação regredissem com vista a uma estabilidade macroeconômica, mas isso teve implicações sobre a taxa de juros, dado que resultou numa menor concorrência ao crédito para a economia e, por conseguinte, menos investimento. Amélia Nakari disse ainda que, para além disso, o governo foi forçado a adotar uma política fiscal restritiva para reduzir a sua despesa e isso teve graves implicações nas empresas, muitas das quais são satélites do Estado.
Quando o Estado não executa a despesa, enfraquece o setor privado. E isto aconteceu. Nós verificamos nos nossos indicadores sobre o setor empresarial que, por exemplo, em 2016 perdemos cerca de 900 empresas que entraram em falência porque não resistiram a este embate. O mesmo aconteceu em 2017. Cerca de 2 mil empresas, mais ou menos o dobro, ou acima do dobro do que aconteceu em 2016. Portanto, em 2017 o impacto foi ainda mais reverso.
E isso sem falar dos choques externos.
Quando nós olhamos para as nossas exportações, elas foram abatidas pelos preços no mercado internacional das matérias-primas que nós exportamos, o que significa que os nossos recursos minerais eram menos competitivos pelo facto de que, efetivamente, os preços no mercado internacional tinham baixado. Então o setor mineiro também quedou em 2016 com impacto em 2017.
Mas a autoridade tributária tem também desafios no domínio da faturação das empresas.
Nós fizemos a visitas a cerca de 4 mil empresas. Destas, apenas identificamos que pouco mais de 700 empresas é que estão efetivamente a faturar. Então, estamos a falar de 4 mil empresas, apenas com cerca de 7 mil a faturar em todo o território nacional. Portanto, temos problemas sérios em termos de faturação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passo para a economia hoje com a Ana Guedes.
E na nossa página da economia, neste segundo dia do ano de 2018, Angola, o Banco Nacional, inicia este ano um ajustamento controlado da taxa de câmbio para conseguir uma desvalorização gradual da moeda nacional. A medida visa eliminar a diferença entre a taxa oficial de 166,7 kwanzas por dólar e a do mercado informal, que é neste momento de 400 kwanzas. Numa segunda fase, o Banco Central introduzirá um regime de flutuação administrada muito próxima da flexibilização que fora solicitada às autoridades pelo Fundo Monetário Internacional. O indicador do clima económico em Moçambique voltou a recuperar no mês de outubro de 2017, interrompendo assim o ciclo desfavorável que se vinha restando desde o mês de julho do ano passado, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística. A apreciação positiva do ambiente económico foi influenciada pela previsão favorável das expectativas da procura, ou seja, o aumento do consumo e de emprego, no ano marcado pelo prolongamento da instabilidade económica, que reduziu a procura e, por conseguinte, a faturação das empresas. Os cabo-verdianos iniciaram o ano com ligeiros aumentos nos preços de combustível e reduções em produtos específicos, refletindo a pouca variação nos preços dos combustíveis nos mercados internacionais durante o mês de dezembro. A gasolina, o produto mais consumido, teve uma baixa de 1,2%, enquanto o gasóleo normal subiu 0,32%. Tem também ligeiros aumentos os preços do gasóleo para a eletricidade e o gasóleo marinho. Entrou no novo ano ligeiramente acima de 1,20 dólares numa sessão sem negociação e marcada pela lentidão nos mercados, própria da data festiva, mas pelo menos deixou a moeda única acima daquela barreira psicológica. No início da tarde, o euro estava a ser negociado nos 1,2 dólares e estas foram as notícias da economia neste 2 de janeiro de 2018. Convosco esteve Ana Guedes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Estúdios em Washington, aqui nos Estados Unidos, o Congresso regressa ao trabalho após as férias de Natal e, conforme nos diz de seguida o João Santa Rita, há muitas questões polémicas e de importância que têm de ser rapidamente resolvidas.
Os chamados quatro grandes do Congresso, os líderes republicanos Paul Ryan e Mitch McConnell e os líderes democratas Chuck Schumer e Nancy Pelosi, reúnem-se amanhã para tentarem acordar, pelo menos, nos temas a seguir. Vão participar nessa reunião também o diretor do Orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, e o diretor de Questões Legislativas no Congresso, por parte da Casa Branca, Mark Short. As questões económicas vão sem dúvida ser a principal prioridade. O Congresso tem apenas até ao próximo dia 19 de janeiro para alcançar um acordo para financiar as atividades do governo, já que antes do fim do ano não foi possível um acordo. As negociações são difíceis, já que não havendo unanimidade dentro dos republicanos, que são a maioria, há sempre a necessidade dos republicanos terem apoio de alguns democratas. O líder republicano no Senado é Mitch McConnell. Estamos prontos a trabalhar com a oposição para assegurar que não haja uma falha no financiamento de serviços vitais. Eram palavras de Mitch McConnell. O encontro de quarta-feira não é o primeiro. Republicanos e democratas, bem como a Casa Branca, têm estado a negociar à porta fechada, tentando alcançar um acordo para um orçamento para o resto de 2018 e para o ano fiscal de 2019. Mas até agora persistem as diferenças, principalmente sobre um aumento nos gastos da defesa, que os democratas querem que seja acompanhado de aumentos em outros gastos. O primeiro tema da agenda é, sem dúvida, um acordo para se aumentar os tetos de gastos. Caso contrário, terá que haver cortes automáticos em todos os departamentos. Mas mesmo que haja um acordo para o orçamento em geral, há depois a questão de entrar nos detalhes orçamentais para cada departamento. Um dos temas mais quentes que os congressistas têm é o facto de terem apenas 3 meses para resolver a situação de milhares de imigrantes ilegais que foram trazidos para os Estados Unidos quando ainda eram crianças. O presidente Trump cancelou um programa que os protegia de deportação, mas deu ao Congresso a tarefa que lhe cabe de resolver essa situação até março. Muitos democratas estão a pressionar para que a resolução dessa questão seja ligada ao apoio dos democratas à legislação ligada ao orçamento. Amy Klobuchar é senadora do Partido Democrata.
The uncertainty is unbelievably difficult.
Esta incerteza é incrivelmente difícil. Isto são pessoas que foram informadas pelo nosso governo que podiam ficar. Registaram-se com o nosso governo. E agora, em cada dia que passa, cada vez mais estão a perder esse estatuto. Eram palavras da senadora Amy Klobuchar. Para a administração Trump, há, entretanto, uma boa notícia para iniciar o ano 2018. O New York Times disse hoje, numa reportagem de primeira página, que uma onda de otimismo existe agora entre os empresários americanos, otimismo esse que já começou a traduzir-se por investimentos em novas fábricas, equipamento e melhorias nas fábricas existentes, o que irá aumentar o crescimento económico e a criação de postos de trabalho e, acrescento ao jornal, levar a um aumento de salários. Mais do que isso, é que esse otimismo e o seu impacto começou a fazer sentir-se mesmo antes da aprovação pelo Congresso das reduções de impostos, sendo o resultado da introdução pelo governo de Donald Trump da redução de regulamentações afetando as empresas. Num ano de eleições legislativas em novembro, e em que as perspectivas dos republicanos são para já más, isto é sem dúvida uma boa notícia para o partido de Donald Trump.
Estúdios em Washington, a Voz da América, em português.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em português, e neste segundo dia do ano, convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos começar bem o ano. Vamos começar por falar de que perdoar faz bem à saúde. A gente já vai saber como. E depois vamos falar da situação do VIH nas cadeias em Moçambique. Já agora, achas mesmo que faz bem à saúde perdoar?
Eu creio que faz bem. Depois de ler o artigo, creio que faz bem. E se calhar no final vou perguntar à Ana se já fez a lista dos que lhe pisaram os calos e se já conseguiu perdoá-los.
Então vamos começar bem neste começo do ano com um exercício de perdão.
Os especialistas dizem que quem não perdoa fica com uma ferida aberta, liberando o tempo todo hormônios de estresse que podem fazer mal para o coração.
Dizem que a raiva também pode matar aos poucos e aconselham a deixar a raiva ir embora. Estou mesmo raivosa, mas vamos lá.
E os psiquiatras falam de 2 tipos de perdão, o racional e emocional.
Os estudos que mostram que quando perdoamos racionalmente, não vou mais pensar nisso, talvez eu estivesse errado, são os pensamentos que as pessoas têm nesta altura, diminui um pouco a carga negativa, mas é o perdão emocional, quando se abre mão de sensações negativas, que traz benefício verdadeiro para o corpo. É melhor para a diminuição do stress, o cortisol, e com isso uma melhoria para a saúde do coração.
Por exemplo, o cardiologista brasileiro Arturo Zular diz que a capacidade de perdoar é muito requintada e por isso precisa ser treinada, repetida como um mantra.
Não perdoar pode deixar o sistema de alerta sempre ligado. A constante libertação de hormônios do stress, como a adrenalina e o cortisol no nosso corpo, faz mal, atrapalha o sono, aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca e a glicemia. Portanto, só fatores negativos.
Mas nisto tudo, pedir perdão não é fácil, perdoar também não. Quando perdoamos, o estresse associado ao ressentimento diminui, a ponto de suas consequências serem notáveis fisicamente.
Diversos estudos mostram que a redução da pressão arterial, da frequência cardíaca, da tensão muscular, quem perdoa também experimenta um maior relaxamento, mais bem-estar e uma sensação de controle da situação.
O perdão aumenta a oxitocina, hormônio de relacionamento, melhora a imunidade e a sensação de bem-estar, aumenta a liberação de serotonina e dopamina, neurotransmissores que melhoram o humor.
Portanto, a quem é que faz perdoar agora?
A todos que me chatearam.
E pronto, e nós vamos continuar agora. VIH nas cadeias em Moçambique, entre janeiro e setembro de 2017, foram registados 2.058 casos de VIH-Sida, de um total de 19 mil reclusos contabilizados, contra 1.691 em igual período do ano transado, portanto, 2016.
E destes, 1.668 aderiram ao tratamento antirretroviral contra 1.361 de 2016.
147 reclusos foram diagnosticados com a doença à entrada dos estabelecimentos penitenciários contra 191 no igual período de 2016.
E tal como a Ana já disse, Moçambique tem uma população de 19 mil reclusos e 97% são homens.
Os dados são de um estudo feito pelos Ministérios da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos e o Ministério da Saúde, com o apoio financeiro das Nações Unidas do seu Escritório para a Droga e o Crime, o NODOC.
O diretor-geral do Serviço Nacional Penitenciário de Moçambique, Domingos Moaquina, disse recentemente em Manica que é imperioso perceber a saúde dos detidos e condenados como uma questão social e não meramente biológica. Daí, disse ele, a necessidade de criar programas educativos para a adoção de comportamentos saudáveis nos estabelecimentos prisionais.
E esperamos, Amâncio, que no início deste 2018, este tratamento que é oferecido aos reclusos a quem é detectado VIH seja estendido a outras populações necessitadas em Moçambique. Porque eu creio que é gratuito, não é?
É gratuito, de facto, que seja real, porque a questão das cadeias já tem vários problemas e com a questão do VIH, que requer tratamento específico, é preciso maior atenção e também fala-se em alguns casos. Se calhar este é um assunto para seguirmos nos próximos dias, pelo menos em reportagem, porque fala-se também de muita violência nas cadeias.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Convosco esteve o Amâncio, Miguel e Ana Guedes. Então, vamos voltar para a semana.
Voltamos para a semana depois de ter perdoado a todos.
O espaço agora é para a música. Sun is shining, o sol brilha. É um tema de Bob Marley, em uma versão bossa nova, do álbum Bossa and Marley.
You'll dance and sing.
foi a versão bossa nova de um tema de Bob Marley, Sun is Shining. O presidente dos Estados Unidos elogiou os protestos dos iranianos, referindo-se a serem finalmente dirigidos contra o que classificou de regime protólico corrupto de Teherão, na altura em que o líder supremo acusava os inimigos do governo de fomentar manifestações antigovernamentais. O governo iraniano aconselhou, entretanto, o presidente norte-americano Donald Trump a ocupar-se dos milhões de sem-abrigo e frutos fomeados nos Estados Unidos, em vez de estar a enviar tweets sobre a situação no Irão. Ontem, na segunda-feira, Trump tinha escrito que os tempos da mudança tinham chegado ao Irão, um dos principais alvos das críticas do presidente norte-americano desde que chegou ao poder em janeiro de 2017. No total de pelo menos 21 pessoas, entre as quais 16 manifestantes, foram mortos desde quinta-feira no decorrer de protestos contra as dificuldades económicas e o poder iraniano que começaram em Mashhad e que já se alargaram ao resto do país. Trata-se das maiores manifestações anti-governo no Irão desde as que se seguiram às eleições presidenciais de 2009. A Coreia do Sul propôs a realização de conversações de alto nível com a Coreia do Norte sobre a possível participação deste país nos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. A proposta sul-coreana foi feita um dia depois do líder norte-coreano Kim Jong-un ter afirmado no seu discurso de fim de ano estar disposto a manter conversações diretas com Seul e enviar uma delegação à Coreia do Sul antes dos Jogos Olímpicos de Inverno no próximo mês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou no Twitter que os ex da Coreia do Norte negociaram um sinal de desespero face às sanções e outros tipos de pressão a que a Coreia do Norte está sujeita. O Paquistão convocou o embaixador americano para protestar contra os tweets do presidente Donald Trump, acusando Islamabad de dar guarida a terroristas que combatem forças americanas no Afeganistão. Um porta-voz da embaixada americana em Islamabad disse que o embaixador foi convocado para comparecer no Ministério dos Negócios Estrangeiros para discutir o tweet do presidente. No seu primeiro tweet de 2018, o presidente do Estado disse que os Estados Unidos tinham sido idiotas em dar ao Paquistão mais de 33 mil milhões de dólares em ajuda nos últimos 15 anos, tendo recebido em troca apenas mentiras e enganos. O Paquistão nega as acusações de dar abrigo aos rebeldes afegãos e queixas de que forças que combatem o governo do Paquistão usam o Afeganistão como base para os seus ataques. As autoridades militares americanas anunciaram a morte de um soldado em combate no Afeganistão ontem, segunda-feira. A declaração diz que 4 outros soldados ficaram feridos. Desconhecem-se para já pormenores. O governo egípcio anunciou o prolongamento do estado de emergência naquele país por 3 meses a partir do próximo dia 13. As autoridades egípcias indicaram que a medida é necessária para combater os perigos e o financiamento de terrorismo. Este é um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O artigo 1 da Constituição dos Estados Unidos escreve os poderes atribuídos ao Congresso, o braço legislativo do país. O Congresso é formado por 2 corpos legislativos, a Câmara e o Senado. A Câmara representa o povo americano e o Senado representa os 50 Estados. O artigo 1 determina a forma de eleição e as qualificações dos membros de cada órgão. Os representantes, igualmente conhecidos por congressistas, devem ter pelo menos 25 anos de idade, serem cidadãos dos Estados Unidos durante 7 anos e viverem no Estado que representam. Os senadores devem ter pelo menos 30 anos e serem cidadãos há mais de 9 anos e viverem nos Estados que representam. Secção 8 do artigo 1 define os poderes delegados na legislatura. O Congresso pode aplicar impostos, pagar dívidas e capacitar a defesa comum do bem geral do povo americano. Tem o poder de regulamentar o comércio, as bancarrotas e cunhar moeda. Pode regulamentar e governar as forças militares dos Estados Unidos e as forças militares dos Estados, suprimir a insurreição e repelir as invasões. Deve apoiar a imigração e a naturalização dos cidadãos, estabelecer os pesos e medidas, os correios e as estradas, bem como as patentes. Internacionalmente, começa o poder de declarar guerra e definir as regras da guerra. O artigo 1 da linha 8 define os limites específicos do poder do Congresso. A cláusula final do artigo 1, denominada de causa necessária e apropriada, permite ao Congresso aplicar as leis necessárias para o exercício dos poderes definidos pela Constituição. Alexander Hamilton, que teve um papel decisivo na adoção da Constituição dos Estados Unidos, escreveu que não deve ser nunca esquecido que um não firme do país, sob um governo eficiente, irá ser possivelmente objeto de inveja por parte de várias nações da Europa e que tentativas para o subverter podem por vezes originar nas intrigas dos poderes estrangeiros e com frequência não conseguem ser aceitos por alguns, referiu Hamilton. Por isso, a sua preservação não pode ser evitada, como meter à guarda de qualquer um, mas que estas situações vão exigir um interesse imediato através da confiança e da vigilância. Sonia Vitoral foi tendo pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de 2 de janeiro de 2018 chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, até amanhã. Bom ano novo!
This program has come to you from the Voice of America, Washington.